senhora presidenta do Senado nesse momento, Marta Suplicy, senhores senadores aqui presentes, em especial dois amigos e companheiros, o senador Lindbergh e a senadora Gleisi Hoffmann. Eu os convoco para um debate. Quero expor, nesse momento, a minha perplexidade. Aliás, eu invocaria, nesse momento, o reitor da Universidade de Salamanca, na Espanha, Miguel de Unamuno, que tinha como característica principal a capacidade de dar sentido a paradoxos. E eu estou perplexo diante de um paradoxo que domina o debate no Senado da República. O paradoxo de posições diversas, de posições anteriormente tomadas pelo governo e pelo grupo de oposição em relação ao salário mínimo. Eu vejo a veemência da atual oposição, capitaneada pelo PSDB, em contraposição à proposta da presidenta Dilma, do salário mínimo de R$ 545, acompanhado de uma política de recomposição que leva em conta o produto interno bruto dos dois últimos anos e mais a inflação. E vejo a veemência do PSDB na contraposição a essa proposta. Na verdade, a minha posição pessoal coincide com a crítica à delegação a um decreto para estabelecer nos próximos anos o salário mínimo. Acho isso inconstitucional, extremamente perigoso, porque nesse momento, inclusive, o Supremo Tribunal Federal manda para a Câmara uma proposta em que pede autorização para fixar o seu próprio salário ano a ano, também de fonte própria, sem recorrer a uma lei, que é um ato jurídico complexo, com a sua iniciativa, a participação do Congresso Nacional e a sanção do Presidente da República. Eu acho que estamos estabelecendo, nesse caso, uma capsis de minúcio, eu não diria mínima nem média, mas uma capsis de minúcio radical em relação ao Congresso Nacional. Mas a minha perplexidade em relação à postura do PSDB é muito grande, porque o PSDB, senadora Marta Suplicy, tem 5 administrações estaduais no Brasil. E destas 5 administrações estaduais, apenas 2, Rio Grande do Sul e São Paulo, utilizaram a capacidade, a possibilidade legal de estabelecer um salário mínimo regional. E quando estabeleceram? Estabeleceram um salário mínimo regional, me perdoe a franqueza, absolutamente ridículo, mínimo. No estado do Paraná, o salário mínimo regional do ano passado era, numa variação, entre R$ 665 a R$ 765. O de São Paulo chega no máximo a R$ 630. E São Paulo é um estado extraordinariamente mais desenvolvido, muito mais desenvolvido que o meu Paraná. Então eu fico me perguntando, como o PSDB, que não utiliza o salário mínimo para alavancar a remuneração dos seus trabalhadores, se contrapõe ao salário mínimo da ministra Dilma Rousseff, da nossa presidenta Dilma Rousseff, ex-ministra. É o hábito que me leva a repetir essa impropriedade. No Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Um salário mínimo extraordinariamente pequeno. E nas Minas Gerais, que está também sob o governo do PSDB? Senador, nem sequer salário mínimo regional foi fixado nas Minas Gerais. Não aproveitaram nem a oportunidade de alavancar os salários para os não sindicalizados através do estabelecimento de um salário estadual. Então, Eu vejo aí um paradoxo que nem o Miguel de Unamuno daria forma, encontraria o sentido. Mas vejo também um paradoxo por parte do governo federal. É a continuidade da velha política monetarista. Temos que enxugar a liquidez. E o governo opta por enxugar a liquidez, aumentando juros, e com isso aumenta a dívida pública e dá lucro para os bancos e para os rentistas, e de certa forma comprimindo o salário, estabelecendo o salário mínimo de R$ 543. Mas não era o que eu esperava. Com o nosso discurso, discurso da Dilma, o meu discurso, o discurso da nossa aliança política, que ganhou a eleição presidencial. Eu esperava uma política diferenciada. Não tem alternativa. Ora, me perdoe, é claro que tem alternativa. Ao invés da elevação dos juros, bastaria o aumento do depósito compulsório dos bancos, com uma vantagem extraordinária em relação à elevação dos juros, porque não aumenta a dívida pública, não maximiza o lucro dos banqueiros e enxuga, da mesma forma, a liquidez. Se, paralelamente a isso, fizéssemos uma contenção do famoso empréstimo consignado, que não tem um vulto extraordinário na economia brasileira ainda hoje, mas tem uma velocidade muito grande que está levando à construção de um processo inflacionário, estaríamos também enxugando a liquidez e diminuindo, por via de consequência, o lucro dos rentistas e dos banqueiros. Além destas medidas, nós podíamos estar estabelecendo a contenção da depreciação do dólar e utilizando medidas fiscais para agravar as importações de produtos, basicamente dos Estados Unidos, da China e do Japão, que estão comprometendo o crescimento industrial do Brasil. Vejam vocês, corte de investimentos públicos. Eu não acredito que sejam tão radicais. O Congresso Nacional já havia inflado o orçamento, a presidenta Dilma não cortou investimentos básicos, mas o que está também comprometendo o país na construção do processo inflacionário é a falta de investimentos públicos e privados. Porque a falta de investimentos públicos e privados, notadamente em infraestrutura, leva a um processo inflacionário com um pequeno aumento da demanda, porque a produção deficitária em função da falta de investimentos não acompanha a demanda. Então, daí a minha perplexidade. O governo não tomando medidas que conteriam o processo de excesso de liquidez e não beneficiariam os bancos e, por via de consequência, não aumentariam o volume da dívida pública. E a oposição, que domina uma série de governos, reclamando um salário mínimo mais alto, sem sequer utilizar, dentro das suas possibilidades, como Minas Gerais, o salário mínimo.
Me concede regional. Uma parte, senador Requião.
Como não, senadora Gleisi? Com o máximo prazer.
Muito obrigada,
mais
meu colega,
dois minutos.
Senador do Estado do Paraná. Sempre é muito bom ouvi-lo falar pelos seus conhecimentos e sua firmeza. Eu, em primeiro lugar, quero concordar com o senhor sobre as questões relativas ao tamanho do mínimo e as suas críticas em relação ao PSDB, sobre a capacidade de criticarem um salário que a presidenta Dilma apresenta a essa nação e eles, nos estados que governam, não terem sequer uma política consistente de mínimo regional.
Façam o que eu digo e não façam o que eu faço.
Aliás, não tinham uma posição consistente quando governaram o Brasil. Basta nós pegarmos a evolução do salário mínimo. Agora, tenho que divergir de Vossa Excelência em relação ao papel desse Congresso Nacional com a discussão das regras sobre o mínimo. Eu não posso concordar, senador, que o Congresso esteja delegando ao Executivo para definir regras. Muito pelo contrário, as regras estão claras, definidas. As regras estão claras, definidas no corpo do projeto de lei. É a inflação mais o crescimento do produto interno bruto. Então, não há delegação de regras. Esse Congresso está aprovando as regras. Apenas por decreto serão colocados os índices que vão ser verificados nos anos subsequentes. E depois não representa um cerceamento, até porque é uma lei ordinária. A qualquer momento, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados ou o Senado da República podem fazer alteração, desde que assim queira a maioria. Se a maioria aprovar, há legitimidade nessa aprovação. Gostaria de falar sobre a inflação, não vai dar tempo, porque já está esgotando. Vou me inscrever na sequência ou amanhã para tratar desse assunto. Obrigada, senador.
O debate de amanhã será um debate limitado, porque o presidente do Senado vai cumprir o regimento. Serão 5 oradores na defesa, 5 oradores na contradição. Mas eu deixo clara...
Mais 3 minutos para a conclusão.
Do seu direito e dever de discutir as regras do salário mínimo. Esta delegação é uma cápsula de minúcio. É uma diminuição do direito e da responsabilidade de necessariamente discutir a cada ano. A fórmula avançada pelo governo com os sindicatos, ainda na época do nosso presidente Lula, não é má, mas é um acordo do governo com os sindicatos. Ela não pode engessar a opinião do Congresso Nacional. E é uma fórmula razoável apenas se levássemos em consideração que o salário mínimo seria magnífico. Como, por exemplo, o salário dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse salário basta a correção. E a correção fará com que esse salário seja sempre ótimo. Mas o ponto de partida do salário mínimo é um ponto de partida muito baixo. Então, a regra do crescimento do PIB dos 2 últimos anos mais a inflação é uma regra muito modesta para o avanço que nós precisaríamos. Vou dar um exemplo só. Quando o presidente do Senado era presidente da República, o salário mínimo era outro. Se nós aplicarmos os fatores de correção, chegaremos à incrível conclusão que, na época da presidência do Sarney, do nosso senador Sarney, o salário mínimo do Brasil equivaleria a R$ 711 hoje. Eu acho que meu tempo está esgotado. Se Vossa Excelência Presidenta permitir...
Senador Requião.
Daria uma parte ao senador
Suplicy. Tem mais 2
Suplicy.
Minutos já,
Requião.
Consegue ser. Senador. Bem. Vossa Excelência, referiu-se a mim, então, se me permite.
Porque estava com o microfone levantado.
Sim.
E me fez crer que era a solicitação de uma
parte. Exatamente. Senador Requião, acho que Vossa Excelência aqui nos traz elementos de reflexão muito importantes. Mas é necessário frisar que a fórmula adotada e observada no acordo entre as centrais sindicais e o governo já leva em conta um fator de recuperação mais significativo do que se fosse simplesmente o aumento da produtividade, que seria medido pelo aumento da produção per
capita. Mesmo assim, modesto.
Modesto, mas quando se leva em conta o crescimento do PIB, que é maior do que o crescimento do PIB per capita, já é uma recuperação para além do aumento, simplesmente referente à recuperação pela perda da inflação. E tanto é que...
2 minutos.
Aumentar em 57,3% o valor do salário mínimo de 2003 a 2010, mais do que os 44,7% do período anterior. Eu quero respeitar o tempo, então o diálogo continuará amanhã.
A minha intenção, presidente, era só trazer o debate para o Congresso Nacional. Chamei a colação Lindbergh, que não atendeu ao meu apelo de entrar nesse debate. Tive a participação agradável da senadora Gleisi e do senador Suplicy. Mas o paradoxo continua aberto. E como não sou o Miguel de Unamuno, tenho dificuldade de entender as posições do PSDB e do governo.